A maquiagem diz-nos mais do que o rosto. Oscar Wilde.
Eu acho que a arte inventa a realidade.
Palavras mais bonitas. Acho que descreve as coisas fundamentais.
Verdade, que só a ficção
se Invenção é uma coisa que serve para aumentar o mundo.
Um amador e faz questão de continuar sendo amador.
Verborragia. Filosofia, arte e cultura em Fast Forward.
Sejam bem-vindos ao Verborragia, essa morada para os meus devaneios sobre arte, cultura, filosofia e sociedade aqui na Podosfera. O meu nome é Carlos Samartin e eu vou estar com vocês pelos próximos minutos. Hoje a gente volta com o quadro Verborragia Conversa para bater um papo rápido com a multitalentosa Louise Helene, amiga do coração e artista de uma sensibilidade infinita. Todos os links para o trabalho dela vão estar aqui na descrição desse episódio. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos queridíssimos apoiadores. Caso você queira juntar o seu nome aos deles, entre no endereço www.apoia.se/verborragiapodcast e apoie com o valor que achar justo e que não for dificultar sua vida nesse momento já tão difícil. Por menos de um cafezinho por mês, você faz com que esse projeto cresça cada vez mais. E, caso você queira fazer uma crítica, sugerir uma pauta ou simplesmente desabafar o peso das coisas da vida, pode enviar um e-mail para verborragiaopodcast@gmail.com ou nos procurar no Instagram, no Facebook e no Twitter, e eu farei de tudo para responder o mais rápido possível. Por hoje, esses são os recados. Vamos à nossa conversa. Atriz, cantora, maquiadora, mas acima de tudo, artista. Louise Helene é uma amiga querida que recentemente se descobriu artista plástica de um potencial inimaginável. Desde o projeto Feito Tatuagem, que foi feito em parceria com o fotógrafo Sérgio Santoyan, a Louise Helene passou a explorar a pele, a sua própria pele, como moldura para sua arte. Como você está, Louise? Tudo bem?
Eu tô bem, amigo. Muito obrigada pelo convite. Sou muito sua fã e é um prazer estar aqui.
Não, prazer.
Obrigada.
Todo meu. O trabalho da Louise é incrível. Vocês vão ter a chance de acompanhar. Lá no finalzinho da entrevista, ela vai passar as redes sociais e é onde vocês podem encontrar ela. Lou, para começar, fala um pouco do Feito Tatuagem. Quais foram as vontades artísticas que levaram vocês dois a executar esse projeto? Fala um pouco do caminho do Feito Tatuagem.
O Feito Tatuagem começou de uma maneira muito sem querer querendo. Eu e o Sérgio, a gente trabalha 8 anos juntos. A gente, né, os dois são atores de formação. Então a gente já estava sonhando um projeto artístico juntos, né? Alguma coisa mais artística, não só os books, que são o nosso carro-chefe, né? Book básico de ator e atriz. Então a gente já estava sonhando essa ideia há um tempo, mas ela ainda não tinha se concretizado, né? A gente já tinha flertado com algumas criações mais fora da caixa, mas a gente não tinha ainda, enfim, tido a grande ideia. Daí, no ano passado, em novembro, na semana das censuras de várias peças e filmes aqui em São Paulo, a gente estava fazendo um ensaio fotográfico de um ator, do Mohamed, que estava na época fazendo Órfãos da Terra, que é uma novela que falava sobre refugiados, e a gente estava absolutamente angustiado e estarrecido e, enfim, né, com tudo aqui entalado. E o Sérgio me olhou, assim, na hora que a gente estava fazendo o Mohamed, foto de bonito, assim, para sair no jornal, né, para divulgação, de, enfim, matéria, assessoria de imprensa, olhou para mim e falou assim: Lô, o cara tá fazendo uma novela que fala sobre refugiados. A gente está passando por esse momento no nosso país, com a nossa cultura e tudo mais, né? Vamos fazer uma coisa mais artística com ele, não faz sentido a gente fazer só umas fotos dele de galã, ele já tem um monte de foto assim. Você não consegue escrever arte na cara dele? Só que ele estava sentado na minha frente, então eu não pude dizer não, não pude virar e falar, ah não, não, não consigo. Eu simplesmente olhei pro Sérgio e falei assim, eu nunca fiz isso, pode dar super certo, pode dar super errado, mas eu vou tentar. E na minha cabeça eu pensei, meu, para eu escrever arte na cara dele e isso ficar interessante, eu vou ter que criar camada, criar textura, né, profundidade, vou ter que trabalhar com vários tipos de grafia, tamanhos de letra, enfim, desenhar nele para isso ficar interessante, sem isso ficar chapado e tosco. E assim eu fiz, morrendo de medo, tremendo na frente do cara, né, com vergonha de que desse tudo errado e que ele ficasse lá uma hora na minha frente e ficasse uma bosta. Acontece que eu terminei assim, rezando, tipo, meu, que isso fique bom no flash, que isso fique bom no flash, porque tem isso também, né, ao vivo, pessoalmente, é uma coisa, agora, na câmera, muda tudo, e eu tava rezando pra que desse certo. E deu, e assim, resultado foi, fizemos a foto, só essa foto saiu na imprensa, tipo, essa com a arte, em preto e branco. É, eles ignoraram as fotos de bonito do Mohamed, e foi isso. Nisso o Sérgio me olhou e falou, Lou, eu acho que tem potência. Sim, eu acho que a gente consegue desenvolver um projeto a partir daí. E aí a gente começou a convidar vários artistas convidados, amigos no começo, porque a gente não sabia onde é que o negócio ia parar e a gente não sabia que ia virar a sensação que virou. E a gente estava convidando amigos, tipo, oi, você quer fazer? Você escolhe a sua, né, a sua palavra, eu escrevo no seu corpo, o Sérgio vai retratar. Nisso a gente começou a fazer amigos, até que o dia da virada, eu acho que o projeto explodiu, foi quando a gente fez a Natália Rodrigues, que escreveu Resista.
Uhum.
E aí, ela escreveu Resista, o Sérgio publicou, eu acho que essa foto também saiu no jornal, alguma coisa assim. E aí, meu filho, eu nunca mais consegui zerar minha caixa de entrada no Instagram de pessoas pedindo para fazer o projeto, virou uma sensação. Mas eu acho que o mais legal que eu converso com as pessoas e com o Sérgio do Feito Tatuagem é que é um projeto nosso e de todo mundo que faz. O Feito Tatuagem virou um manifesto, porque ele é um projeto plataforma, né? A gente convida pessoas e vários artistas e várias pessoas que têm envolvimento com arte, com cultura, com educação, que precisam falar, porque todo mundo precisa falar alguma coisa, mas que tem as suas lutas, tem as suas, né, defendem, enfim, inúmeras causas, e se tornou um projeto multifacetário, multiplural, com todo tipo de gente que você imagina, com todo tipo de causa. Tem gente que vai enveredar para um lado mais político, né? A Preta Ferreira escreveu Marielle. Tem gente que escolhe uma coisa, né, uma palavra mais pessoal, sei lá, vai fazer uma homenagem para o filho. Tem gente que escolhe algo mais poético ou mais artístico, enfim. Então ele virou, a gente fala que é um projeto plataforma, é um manifesto onde as pessoas podem falar o que elas precisam falar. E a partir daí a nossa curadoria começou a ser um pouco mais seletiva, no sentido de a gente precisa tomar mais cuidado com quem... não cuidado, mas assim, a gente precisa convidar todo mundo, né? Quando é todo mundo, é todo mundo. É todo tipo de gente, para que a gente dê voz, já que o negócio está tomando essa proporção, todo mundo... Ainda mais minorias e tudo mais, a gente precisa ainda mais ter esse cuidado para potencializar essas vozes, essas palavras, esses discursos.
Beleza. Do Feito Tatuagem para esse novo projeto em que você usa a sua própria pele como essa espécie de reprodução ou de tela para essas inspirações que vêm já do mundo das artes plásticas. Qual foi o caminho?
Bom, a quarentena colaborou, né? Porque eu estava vendo uma toada enlouquecedora do Feito Tatuagem que eu não tinha nem vida. Para pausa absoluta, eu em casa, eu e Kleber fotógrafo, recém-fotógrafo, né? Porque ele comprou uma câmera no início do ano. É surreal essa história. Ele se descobriu fotógrafo junto comigo, me descobrindo pintora. Então foi uma coisa muito... história de filme. Bom, o que despertou em mim no Feito Tatuagem para pegar o gancho desse novo projeto, que já tem um nome, porque a gente está expondo pelo site do metrô, que chama Passeio Arte na Pele, chama o nome do projeto. Eu descobri que eu gosto de pintar pessoas, né? Existe a Louise maquiadora, e só que existe a Louise artista plástica, que é cada vez o que eu acho que é mais o meu caminho e é onde eu mais me vejo. Entendendo que eu gosto do corpo, eu gosto de pintar o corpo, mas não só pintar nesse sentido convencional de maquiar alguém, eu acho legal isso, mas não é o que me basta, não é o que eu falo, ah tá, vou fazer isso o resto da minha vida. Então essa mistura de linguagens, né, de trazer a pintura, de trazer a arte, artes plásticas, referências de coisas que me interessam em tudo, escultura, pintura, para o corpo, para a pele de um ator, de uma atriz, né, de um performer, isso é muito forte, porque aí tem outra dimensão, né? Eu tô pintando em cima de uma coisa que é viva, né? É diferente de pintar uma tela na parede, 2D ali, né? Eu tô pintando em cima de algo que eu coloco a minha visão e ainda... E aí tem a vida de uma pessoa, né? O olhar, a força física ali de tudo, né? De um ser humano que é vivo. Isso me interessou, isso me acendeu uma chave de falar, caralho, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero pintar as pessoas. Pausa, para. Estou sozinha há 6 meses com meu companheiro fotógrafo em casa. Não tem ninguém para pintar, tem eu, né? E aí eu falei, bom, eu vou me pintar, porque eu não vou aguentar ficar 6 meses sem fazer nada, né? E aí eu comprei umas tintas, porque até então eu não pintava usando tinta. Eu tinha pancake, mas eu ficava assim, cara, eu queria pintar minha cara, mas se for para pintar minha cara, eu quero pintar com tinta, eu quero o efeito da textura da tinta. Não quero usar maquiagem, né? Não quero usar... Enfim. Comprei as tintas e comecei a pintar. E a gente mora em 3 aqui em casa. Mora eu, o Kleber e Cazu, que é a nossa companheira, a nossa roomie, e ela é artista plástica. Então a nossa casa tem muito livro de artes plásticas e tudo mais. E eu fiquei sozinha e comecei a pegar esses livros, né? Sempre gostei. Falei, bom, a hora é agora. Que eu queria já retomar os estudos de artes plásticas já tem um tempo. Falei, bom, vou ler agora, vou estudar agora. E eu comecei a pensar nisso. Falei, cara... Né? Como é que eu poderia trazer isso, né? Como é que eu poderia, sei lá, reproduzir isso? Comecei a ler Kandinsky, história do Picasso, de todos esses grandes pintores antigões, e fiquei com muita vontade de experimentar de alguma maneira isso na minha pele, né? Que era o que eu tinha para pintar no momento. Falei, meu, qual é a sensação desses lugares, dessas pinceladas, dessa maneira de como cada um desses pintores, dessas pintoras, enxergam o mundo para pintar da maneira como pintam, né? Desde um pintor impressionista, o que que move alguém a pintar daquele jeito para um Picasso, que é assim, o Kandinsky. Então, assim, são muitos lugares diferentes e que eu quis entender, por isso eu também voltei a estudar artes plásticas, história da arte. E aí, beleza, comecei a pintar a minha cara sem saber que ia dar certo, assim. A gente começou a fazer uma experiência, não comecei a pegar as coisas de artes plásticas, comecei a pegar umas referências no Pinterest de artes plásticas, mas não de pintores renomados. E eu falei, ah, vou tentar aí, né? E pintei. E aí a gente tirou uma foto e falou, caralho, que bonito. Ai, já que rolou isso, vamos tentar mais um pouquinho. E esse de pouquinho em pouquinho virou o que virou. E eu vi que eu conseguia fazer e eu via que o resultado ficava bom. Às vezes sim, às vezes não, né? Tem dias que sai bem como eu quero, tem dias que sai uma... Né? Eu sou muito crítica, não sai nada como gostaria.
Sai de outra forma, não é? Talvez você não gostaria, mas sai de outra forma, né?
Sai de outra forma. E o processo tem sido esse. E o que é mais legal é porque, né, o fato de eu colocar na minha pele, de eu usar o meu rosto como plataforma, como, enfim, como lugar para expressar isso... Tem o meu olhar, tem a minha atriz vem aí, né? Aí entra o meu trabalho de atriz, de artista. Então eu tô começando a me enxergar como uma performer mesmo, assim. Como é performar uma obra em você, sabe? Qual é a sensação de me ver com uma pintura do Mondrian, com uma pintura do Van Gogh, com uma pintura do Kandinsky. Como eu sinto isso no meu rosto... E qual a interpretação que eu dou para isso, né? Então, acho que tem muitas camadas nesse trabalho que nem eu ainda sei dizer, assim, muito profundamente, mas é uma análise superficial de tudo que estamos fazendo. Eu diria que talvez seja uma performance registrada.
Você, inclusive, caminhou para a próxima pergunta que eu ia te fazer. É isso. Para quem não conhece a Luísa, ainda que eu acho que muita gente conhece a Luísa, mas para quem dos meus ouvintes que ainda não conhece a Luísa, a Luísa é uma atriz excepcional, com quem eu já tive a honra de trabalhar, é uma cantora excepcional, então ela é uma performer muito incrível e muito gostosa de se ver em cena. E essa relação, era isso que eu ia perguntar para você, se você quiser explorar um pouquinho mais, senão, se você achar que já respondeu também tá ótimo, mas como é essa relação entre a atriz Louise e a artista plástica Louise? Antes de você responder, eu quero dizer para todos os ouvintes e para Louise que antes dela começar a explorar mais profundamente esse lado de artista plástica, eu tenho um quadro da Luísa incrível que ela fez com a minha pele, que ela fez do meu rosto. Eu tenho certeza absoluta que ela não vai me deixar mostrar ele, porque ele é especial num sentido muito difícil de dizer. Eu guardo ele com muito carinho, afastado das minhas paredes, ele não é exatamente o que você pode dizer de bonito. Mas ela fez, então eu sou o portador de uma obra de Louise Hélène, antes da Louise Hélène se descobrir como artista plástica. Mas voltando para a pergunta, qual é essa, como é para você essa relação entre atriz, performer e artista plástica? Porque tem algumas obras em que parece que você busca uma neutralidade, tem outras obras que você explode por trás da pintura, assim. Como é isso para você?
Isso é novo, né? É maluco, assim, porque é difícil de colocar em palavras esse processo. É difícil explicar esse processo, porque ele aconteceu de uma forma muito orgânica e natural, assim. Não houve uma... Ah, vou fazer isso. Não houve um grande planejamento, assim. É uma coisa que começou de uma experimentação, de uma brincadeira, talvez. Vamos tentar? Vamos brincar de aqui, botar umas tinta na cara? Vamos... E isso foi ganhando uma forma que, quando eu parei para analisar, eu falei, uou, eu tô fazendo uma coisa grande. Deixa eu entender o que eu tô fazendo, porque eu tô fazendo algo que talvez eu nem saiba explicar o que eu tô fazendo. E como é um processo, né, o Instagram acabou virando uma plataforma de divulgação do meu processo, né, ali eu compartilho. Então a gente vê a primeiríssima tentativa até onde eu tô chegando agora, 6 meses depois que eu olho a primeira e a última e falo, caralho, olha o crescimento, né, olha como evoluiu. E aí, onde entra a atriz? Talvez em lugares muito sutis, assim, da pesquisa da performance, disso que eu tô fazendo, é difícil explicar, né? Eu começo a ficar meio confusa. É difícil de explicar racionalmente, assim. Eu acho que tem muito isso, amigo. Eu tenho uma coisa, você me conhece, eu sou muito... muito intuitiva, e o meu projeto é muito subjetivo, muito empírico, assim, seria difícil para mim colocar, por exemplo, eu não me considero uma artista muito racional ou teórica, sabe, apesar de beber muito na teoria, mas eu sou absolutamente essa explosão que você sabe que eu sou, né, e as coisas vêm, e eu sou impulsiva, e as coisas acontecem, e depois que tudo aconteceu, eu paro para falar, nossa, o que eu fiz? Então eu acho que no começo eu não tinha essa percepção de que isso era uma performance, de que eu estava performando em cima de uma obra, de que a expressão que eu fazia, ou o olhar que eu trazia físico, né, o jeito que eu estava, enfim, emocionalmente na hora da foto, isso influencia diretamente no resultado final. Agora eu entendo mais. E aí eu falo que às vezes eu tenho muita consciência do que eu estou fazendo, tipo, caralho, essa obra me bate assim, logo eu faço isso. Tem obras que, por exemplo, eu tô mal-humorada no dia, tô cansada, quero só bater a foto logo, o Kleber tá com fome, a gente não fez a janta, tipo, bora, 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 vai. Aí eu só faço as caras já que sei que funciona, tipo, olha pra cima, olha pra baixo, aqui, ombro ali, pronto, acabou. Então as que são vazias porque são vazias, porque a gente tava com fome na hora. E tem outras que são super emocionais, que me tocam muito, que eu falo, nossa, Van Gogh, caralho. Que história fodida desse cara, puta que pariu. Então tem esses dois lugares, assim, tem um momento que é muito bem pensado e tem um momento assim do foda-se. Tipo, foda-se, vamos aí.
O vazio eu posso garantir que é pra você. Eu sou da opinião, e você sabe, de que quase todo objeto artístico tem alguma coisa lá dentro, mesmo que a gente não queira, porque ele depende da visão. E tem vários momentos, agora você falando, tem várias coisas que eu, conhecendo você, imagino que estão tá na Louise com ódio no coração e com fome. E que agora eu consigo enxergar, mas lá atrás eu ficava, nossa, que coisa incrível, como essas coisas conseguiram se casar tão bem, né?
Que bom!
E agora, mudando para ficar para uma parte mais leve, já caminhando para o final do seu da entrevista, dessa nossa conversa, mais do que entrevista, sobre essa sua resposta de, ah, não, eu nunca pensei sobre isso, o canal chama Verborragia justamente por isso, porque é um jogo de palavras. É um jogo de palavras que nasceu de mim, mas que nasceu da minha necessidade de falar, que você conhece, é grande, né? Mas também dessa vontade de conversar. Então é ótimo que você esteja pensando agora. Não, ah não, eu estou fazendo isso por isso, que não é o objetivo. O objetivo aqui é soltar o verbo e falar sem fim, e desse falar sem fim que surge alguma poesia que possa fazer do mundo um pouquinho mais brilhante, um pouquinho mais lúdico.
Boa.
né? Então vamos para as perguntas finais. Elas são bem simples. Eu disse na primeira entrevista que eu fiz desse quadro, eu disse que, com um amigo também muito querido, o Lino Colantoni, eu disse que eu ia só fazer com ele, mas eu menti, porque eu tô fazendo com todo mundo que eu entrevisto. Eu menti, eu não aguento, eu tenho que saber das pessoas dessas informações. Então vamos lá, eu gostaria que você, nesse momento, para os nossos ouvintes que estão na pandemia, que estão parados, ou mesmo quem está ouvindo para depois da pandemia, que está pensando em o que assistir, que filme ou filmes você recomendaria para as pessoas?
Meu Deus,
o filme quantos da você minha quiser, vida, tá?
Vou falar aqui o que eu lembrar agora, mas eu estava pensando nisso, um filme que me toca profundamente, e que eu entendi que era uma obra de arte logo nos créditos que eu vi no cinema e acabou, e eu fiquei 10 minutos sentada chorando, assim, mas chorando sem entender, e era um choro de saber que eu estava diante de uma coisa que era muito maior e que era de uma grandiosidade, sei lá, que era inexplicável. É A Grande Beleza. É um filme que me cura em vários lugares que eu não sei nem dizer quais são, assim, porque é um lugar muito, muito sutil e subjetivo e não dá pra explicar. Então eu gosto muito desse diretor, do Paulo Sorrentino, ele tem A Grande Beleza e A Juventude, são os únicos filmes que eu fiz dele, até tenho que ver mais. Então eu super indico. Acho Amélie Poulain um clássico, assim, que
você
pessoas define. Sensíveis...
Eu não gosto desse filme.
Tu odeia? Olha, não, o Kleber odeia também.
Não odeio, não gosto. Mas é que eu acho que minha sensibilidade está em outro lugar. Por favor, recomende.
Tá, eu gosto de Amélie, acho um filme da minha adolescência, assim, eu vi, fiquei apaixonada. Tem um filme que eu adoro, que é tipo, assim, muito parecido também com Amélie, que chama Attila Macel. É de um... Okay. É de um, acho que o personagem, eu não sei se ele é um cara, ele tem algum tipo de autismo, e ele se relaciona com o mundo de uma maneira muito interessante, eu achei muito poético. Me veio agora esse filme também na cabeça, Attila Macel. Tem vários, né? Tô tentando lembrar aqui, que eu gosto bastante.
Não, mas você pode ficar tranquila e pode recomendar o quanto você quiser. Pode ser um, pode ser 200, não tem problema. Tá. Mas enquanto você pensa, eu já vou dar mais problema pra sua cabeça, porque eu vou pedir pra que você recomende uma série.
Ah, isso eu tô vendo muita série. Então, série eu tô,
pandemia.
Tipo, bem... eu tô bem nesse momento. Eu tô vendo muito mais, inclusive, série do que filme. Séries, olha, eu tô vendo agora This Is Us, que tava todo mundo me enchendo o saco pra ver, e realmente é uma série muito poética. Modern Love, também, que tá na Amazon Prime, que fiquei super tocada. Eu amo Mad Men, assim, amo. A história
preciso
da mentira.
Ver ainda.
Nossa, veja, a história de como surgiu a publicidade, que basicamente é a história de criar necessidade sobre coisas que não precisamos. Mad Men acho incrível, Breaking Bad também é uma delícia. Anne with E, que é série de uma menina órfã, que é uma poesia sem fim.
Bom, pra terminar, qual livro você recomenda?
O Mito da Beleza.
O Mito da Beleza, de quem?
Naomi Wolf.
O Mito da Beleza, de Naomi Wolf. Perfeito.
Assim, acho que todo mundo devia ler, mas principalmente as mulheres. É um livro de libertação feminina dentro dos moldes, né, da nossa sociedade, como se criou e desenvolveu, que é imprescindível. Eu lia e chorava, tinha uma catarse em todos os... Porque é bizarro, né? Dentro daquilo que a gente vive é muito cruel. Então eu acho que é quase, assim, devia ser uma bíblia... Nasceu, tem que ler para já saber o que, que você vai... O que você vai viver, onde é que você vai se meter, o que, que vão esperar de você, e você tira um peso grande. Então... Mito da Beleza é um livro que me tocou muito. Recentemente, Mulheres que Correm com Lobos, estou bem nessa fase.
Grande clássico.
Livros da Djamila Ribeiro também, acho bem, bem fundamentais.
Já foi recomendado aqui o pequeno manual o pequeno manual antirracista?
Esse não. Eu nem li esse, eu li o Quem Tem Medo do Feminismo Negro.
Ah, sim.
Quem Tem Medo do Feminismo Negro, acho que é isso, se eu não me engano. E. Li também, reli agora na pandemia algumas coisas de Clarice Lispector e Virginia Woolf. Também indico porque são uns mergulhos na alma que faz bem, né?
Sim, e são mergulhos na alma de grandes mulheres do século XX. Eu acho que isso é importantíssimo pra gente, ainda mais nesse momento. Você, pra terminar, gostaria de citar alguma frase, falar algum trecho de alguma coisa?
Só vem na minha cabeça frases esdrúxulas agora, não consigo pensar em nada poético nesse momento.
Por favor, diga uma frase esdrúxula. Diga uma grande frase esdrúxula. Nos faça.
Ai! Já sei, genial. Meu avô, né, meu avô era uma pessoa, ele era um filósofo bem bagaceiro, assim, formado pela vida, né, vida difícil. E o meu avô tinha algumas pérolas. E assim, uma das frases que eu falo muito hoje em dia, que eu acho maravilhosa, que o meu avô falava é filha, na vida a gente tem que engolir umas batatas fervendo e não pode desanimar. Então, acho que esse é um bom... na vida a gente tem que engolir umas batatas fervendo e não pode desanimar. Dormir também é cultura. Essa eu acho genial.
Isso é maravilhoso.
Ele falou, vai dormir, tu não tem nada pra fazer, vai dormir. Tu não vai gastar dinheiro, tu não vai se incomodar, tu não vai arrumar uma briga, tu não vai... Entendeu? Tipo, vai dormir, que dormir também é cultura. E outra... come e bebe porque no céu não tem. Então, toda vez que você se sentir... Não, filha, come, bebe, porque no céu não tem, né? Então aproveita essa vida, porque chegando lá não vai restar nada.
É outra coisa,
então eu acho frases simples e geniais do meu avô.
Dormir também é cultura, eu vou levar pra minha vida. E tá aí uma coisa que eu faço bem, que é dormir. Então, antes de mais nada, muito obrigado, Luiz. É sempre um prazer falar com você, como amigo... E agora te entrevistar tá sendo uma delícia, porque você é essa personalidade explosiva. Como diria um certo jornal de São Paulo a respeito de um trabalho que fizemos juntos, sem nunca ser cortada pelo diretor.
Podada.
Sem nunca ser podada pelo diretor. Então você é essa pessoa que nunca é podada pelos diretores da vida. É muito bonito ver isso, é excepcional ver isso. Você tem algum recadinho final pra gente?
Vamos se jogar.
Lindo. Onde a gente pode te encontrar? Quais são suas redes sociais? Onde a gente pode ver seu trabalho?
Vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é a minha plataforma mais usada atualmente, que é @louise.helene_. Louise.helene_, ou o meu pessoal, que é onde tem as maquiagens artísticas e tudo mais, é o Louise Helene, tudo junto, _. E aí, ótimo. Tô fazendo um site, agora é bonitinho e tudo mais.
Vou deixar aqui no post essas duas referências que ela passou, esses dois sites, para vocês clicarem e poderem ir direto. E assim que ela tiver com o site pronto, ela vai me passar o endereço, eu vou deixar no post também. Então, se você já estiver vendo num tempo futuro em que esse site estiver pronto, você vai poder entrar e ver o trabalho da Louise. Lou, muitíssimo obrigado pela presença.
Amigo.
Assim que você tiver trabalhos novos, eu espero receber você aqui com carinho, independente do tipo de trabalho que for, porque você é uma inspiração. Muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço o convite, amigo. Muito amor pelo nosso encontro. Aí que tá, né? Há alguns anos já que ele aconteceu. Sim. E continua acontecendo, né? O amor segue o mesmo, a admiração a mesma, e que você é fundamental no meu processo de amadurecimento como artista mesmo. Eu lembro de você me pegando na coxinha para me ensinar a contar uma história, desesperada. Para onde eu olho quando eu conto uma história? Você olha, vamos lá, vamos começar do zero. Então você é fundamental nesse processo de mergulho em mim, de tudo, de me ensinar do zero como é que conta uma história. E para uma atriz, para um ator, tem algo mais importante do que contar uma boa história?
Eu acredito que tenha, mas de qualquer forma, eu, como gosto de contar história, vou defender que não tem nada mais importante. Tenho certeza absoluta que tem outras pessoas que vão ter opiniões profundamente diferentes, eu respeito todas elas, a minha é de que somos, antes de mais nada, grandes contadores de histórias,
eu concordo plenamente com você e você é responsável por isso. Então, muito obrigada, amigo.
E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Curta e compartilhe para nos ajudar a alcançar um número cada vez maior de pessoas, mas é claro, só se vocês quiserem. É preciso estar atento e fortes, amigos. É preciso se comprometer com o outro, amar o outro. É preciso dar ouvidos à arte, à ciência e ao jornalismo sério e comprometido, porque são eles que vão nos manter vivos, informados e sãos. Até!